DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite. Está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. No estúdio está Nadia Issoufou. Conheça os destaques da emissão de hoje, 19 de maio de 2020. Em Moçambique, o bispo de Pemba acredita que ataques dos insurgentes contra missões católicas não são calculados.
Eu não diria que há um ataque calculado às missões católicas. Eu penso que atacaram ali aquele bairro, não foi só a missão. É quando eles atacam outras casas, comércio e etc.
Em Angola, a polícia é acusada de excesso de zelo no cumprimento do estado de emergência no âmbito da Covid-19. E na Guiné-Bissau, pacientes com a Covid-19 confinados continuam a denunciar as difíceis condições e a falta de cuidados. Em menos de 2 meses, 2 missões da Igreja Católica foram atacadas por insurgentes em Cabo Delgado, norte de Moçambique. A primeira no período da Páscoa, em abril, e a segunda na última terça-feira. Contudo, o bispo de Pemba não acredita que se tratem de ataques premeditados contra as missões católicas, pois outros alvos próximos são igualmente atacados, argumenta. Conversamos com Dom Luís Fernando Lisboa sobre o último ataque e pedimos-lhe primeiro que relatasse o sucedido.
Sim, de fato aconteceu que entraram na missão no bairro Awase, que fica em Mocimboa da Praia, a missão dos missionários beneditinos, que são religiosos tanzanianos, trabalham aqui na nossa diocese, e vandalizaram a casa, levaram muita coisa dos pertences dos monges, inclusive o carro deles. E queimaram uma construção, um hospital que estava sendo construído ali por eles.
Face ao intensificar e a frequência dos ataques dos insurgentes contra as missões católicas, há a possibilidade da Igreja Católica encerrar as suas missões aí na província?
Não. Eu não diria que há um ataque calculado às missões católicas. Eu penso que atacaram ali aquele bairro, não foi só a missão. É quando eles atacam outras casas, comércio e etc. Não sei exatamente se sabiam que ali era uma missão católica, é difícil dizer essas coisas. Mas o pior para nós, porque ali os monges conseguiram fugir, foram para o mato, ficaram 2 dias no mato. Nenhum deles sofreu fisicamente nada. O pior é quando se tiram vidas, não é? Que nesses dias muitas pessoas morreram, outras desapareceram. Então isso é que nos deixa muito tristes. Bens, prédios, carros, isso tudo é uma pena, porque são perdas, não é? Mas o pior de tudo são as perdas de vidas humanas. Isso é que é o mais triste.
Fala também sobre a fome, sobre uma pobreza que se está a tornar extrema, sobre as dificuldades, a situação humanitária que se está a deteriorar. Como é que é feita a assistência a essa população carenciada? Sabe?
Sim. O governo tem procurado, de alguma forma, fazer a sua parte, no sentido de manter ali as forças armadas, foram reforçadas ultimamente, mas só que os atacantes, digamos assim, mudaram de tática, coisas que eles não tinham feito até agora, estão atacando em simultâneo várias aldeias, o que aconteceu nesses dias. Então, acaba ficando muito mais difícil. Agora, a crise humanitária é muito forte, a fome, porque são mais de 200 mil deslocados. Só de Kisanga, que foi um dos alvos dos ataques, vieram milhares de pessoas que estão aqui no distrito vizinho de Pemba, chamado Betuge. Estão aqui vários acampamentos de pessoas que vieram de Kisanga, sem contar os que se espalharam pela província, deslocados em todos os distritos, inclusive aqui na capital, Pemba. Então isso tem tornado muito difícil o atendimento, porque é muita gente que sai de casa sem nada ou pega só um ou outro pertence e chega sem comida, sem nada. Então dá uma resposta a tanta gente assim, não é fácil. Estão algumas organizações internacionais, está a Caritas aqui da diocese tentando de alguma forma ajudar. Temos um esquema de entrega de alimentação para essas pessoas.
Esta foi uma entrevista com o Bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa. E passamos agora à pergunta do dia, que foi justamente sobre este tema que acabamos de transmitir. O que acha dos ataques dos insurgentes contra as missões católicas em Cabo Delgado? Tivemos algumas respostas. Sérgio Mauel começa por nos saudar. Boa noite. Boa noite, caro ouvinte, e a todos os outros que nos acompanham neste momento. O terrorismo não escolhe vítimas, só querem roubar, matar e destruir o bem. Como se camuflam no Islão, ataca templos de outras denominações, pode ser considerado pelos que acarinham assassinatos como a vitória da religião. Esse é um falso problema. Não existem terroristas bons, diz este internauta. António Carlos responde: de facto não existe bom terrorista. Estes nem pertencem ao islamismo, uma vez que esta religião privilegia a paz, o respeito e amor ao próximo. Atacar uma igreja é mesmo não respeitar Deus. Carlos Rocha entende que os insurgentes matam e queimam porque os governantes moçambicanos são os cobardolas que vivem das esmolas alheias e deixam os pobres camponeses abandonados. Opinião deste internauta. Caro ouvinte, já sabe, participe também, manda a sua resposta, manda a sua opinião sobre o tema do dia. Contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a ONG Centro de Integridade Pública exigiu hoje a intervenção do Ministério Público para obrigar o governo a não pagar as dívidas ocultas cujos atos foram declarados nulos pelo Conselho Constitucional. Num acórdão divulgado há uma semana, o Conselho Constitucional declarou a nulidade dos atos relativos aos empréstimos contraídos pelas empresas Proíndicos e MAM e das garantias soberanas conferidas pelo governo em 2013 e 2014, com todas as consequências legais. Uma pessoa infectada com o novo coronavírus morreu em Moçambique, mas devido a outros problemas de saúde. A vítima estava em Cabo Delgado, no norte do país. Moçambique não tem registro oficial de qualquer morte devido à pandemia. Segundo as autoridades de saúde, ainda nas últimas 24 horas, Moçambique registrou o primeiro internamento de um doente com a Covid-19. O presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, apelou hoje à imediata mudança de atitude da população da praia, que ainda resistem a adotar os procedimentos do estado de emergência para travar a pandemia da Covid-19. Apenas a Ilha de Santiago permanece, até 29 de maio, em estado de emergência. Cabo Verde registra 328 casos de Covid-19, 3 mortos e 84 doentes recuperados desde 19 de março. Na Guiné-Bissau, o número de mortos devido à Covid-19 aumentou hoje para 6, em 1.038 casos da doença, segundo o Centro de Operações de Emergência de Saúde do país. As autoridades confirmam ainda 2 vítimas mortais, elevando para 6 o número de mortos e o número de recuperados aumentou para 42, enquanto o número de infecções manteve-se nos 1.038. Vamos desenvolver o assunto sobre a Guiné-Bissau daqui a mais um pouco. Angola ainda está num cenário de transmissão local, com casos esporádicos da Covid-19, de acordo com a Organização Mundial de Saúde no país, que sublinha que é necessária uma intervenção ou uma investigação rigorosa antes de declarar transmissão comunitária. O país tem até agora 52 doentes.
DW Deutsche Welle.
Desde o início do estado de emergência em Angola, em março, a polícia já matou 5 pessoas, ou seja, mais do que a própria Covid-19. A Associação Mãos Livres, que monitora a atual situação policial em tempos de estado de emergência, diz que a corporação tem agido com excesso de zelo. A polícia promete responsabilizar os agentes implicados nas mortes, mas também culpa alguns cidadãos que têm confrontado os efetivos policiais. Manuel Wamba, a partir de Luanda, com os detalhes.
Angola registra mais de 50 casos positivos de Covid-19, entre eles 3 óbitos. Desde o início do estado de emergência, a 27 de março, as forças da ordem e segurança já mataram 5 pessoas, ou seja, mais do que a própria pandemia, sublinhou já o governo Sombra da UNITA, o maior partido da oposição que condena o uso excessivo e desproporcionado de força contra os cidadãos. A Associação Cívica Mãos Livres, que tem monitorizado a ação da polícia durante o estado de emergência, Independência, não tem dúvidas de que tem havido um excesso de zelo por parte da corporação, como afirma Salvador Freire, jurista e presidente da ONG, em declarações à DW África.
Ou seja, a ação protagonizada pela Polícia Nacional, tem havido muitas mortes, que tem sido superior ao coronavírus, que é a pandemia do qual originou o estado de emergência.
A associação tem feito várias denúncias e mantido contacto com a polícia angolana, diz Salvador Freire, e a monitorização que está a ser feita pela ONG vai resultar num relatório.
Nós vamos continuar a fazer o trabalho de monitoria. Nós, incluso, vamos fazer um relatório anual depois do estado de emergência para reportarmos exatamente aquilo que aconteceu durante esse estado de emergência no nosso país. O uso da força que a polícia tem emprego não tem tido a ponderação.
A polícia lamenta as mortes e reprova a conduta dos efetivos envolvidos em tais atos, mas também diz que alguns cidadãos têm confrontado os agentes da ordem. Segundo Valdemar José, porta-voz da polícia angolana, nenhuma entidade superior baixou qualquer orientação para que se empregasse a força.
É um ato isolado e que, no momento certo, responsabilidade disciplinar, administrativa e criminal chegará ao vosso conhecimento. Se por um lado essa conduta é reprovável, estamos aqui a fazê-lo de forma muito aberta, também importa referir que da parte dos cidadãos algumas condutas têm vindo a ser adotadas que são reprováveis e que motivam claramente o emprego, o uso da força.
O analista angolano Agostinho Cicato concorda que há agentes exemplares.
De facto, há realmente agentes da polícia que vão fazendo um trabalho pedagógico, conversando com os cidadãos, mesmo na estrada, conversando com automobilistas, nos mercados informais ou formais, conversando com os vendedores.
Porém, entende que os pronunciamentos do ministro do Interior de Angola, Eugênio Laborinho, que disse que a polícia não estaria nas ruas a distribuir rebuçados e nem chocolates, podem estar na origem destes comportamentos. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E passamos agora para Guiné-Bissau, o país que registrou esta terça-feira mais 2 óbitos por Covid-19, totalizando 6 vítimas mortais, segundo as autoridades sanitárias. Ao todo, há mais de 1.000 pessoas infectadas com o coronavírus. Os doentes confinados em unidades hoteleiras continuam a denunciar as difíceis condições e a falta de cuidados. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansou.
Doentes infectados com o novo coronavírus têm denunciado falta de água e o atraso na chegada da comida preparada no restaurante fora das unidades hoteleiras onde estão confinados. Muitos estão nos hotéis há mais de 15 dias, mas dizem não ter informações sobre a data da alta, embora tenham feito os últimos exames, cujos resultados ainda desconhecem. Alguns doentes contactados esta terça-feira pela DW África recusam-se a prestar declarações, alegando medo de represálias, mas confirmam, em conversa não gravada, as condições difíceis em que se encontram. Sobre a situação, o coordenador do Centro de Operações de Emergência em Saúde, Dionísio Kumba, reconhece as falhas.
Ainda ontem, parece-me que no Hotel Malaita, quem devia levar a comida não foi avisado e acabou por não ir com a comida ao meio-dia. E eles ficaram sem comer quase todo dia, só à noite é que jantaram. Usamos depois a alternativa, mas foi uma falha que faz parte de trabalho.
O médico Eduís Martins considera errada a medida de confinar os doentes no hotel.
O lugar de um doente é em unidades hospitalares. As camas que existem nos hotéis podem ser camas confortáveis e tudo, mas não tem, as espumas que eles têm não são espumas hospitalares. São espumas que absorvem quer o líquido, quer um catarro. Enquanto que as camas dos hospitais são camas que o líquido não pode penetrar, um catarro não pode penetrar, são camas que podemos até lavar, podemos até limpar.
Confinadas em casa, estão também centenas de pessoas infectadas à espera de informações dos técnicos de saúde sobre as suas situações clínicas. De acordo com o Centro de Operações de Emergência em Saúde, há 6 óbitos por Covid-19 na Guiné-Bissau. O número de infectados mantém-se em 1.038, sendo 42 pessoas dado como recuperadas. O analista político Rui Landim fala numa catástrofe nacional.
E é preciso tomar medidas urgentes, medidas que sejam coerentes e que vão ao encontro dessa situação.
A Guiné-Bissau está em estado de emergência desde 28 de março, mas os casos da Covid-19 têm aumentado perante as críticas de vários observadores que consideram ineficazes as medidas de prevenção decretadas pelas autoridades nacionais. De Bissau para a DW África, Yankuba Dansou.
DW Notícias.
A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, comprometeu-se hoje a apoiar Moçambique no combate aos grupos armados que atuam em Cabo Delgado, onde pelo menos 550 pessoas morreram devido às incursões registadas desde outubro de 2017. A situação de insegurança em Cabo Delgado foi abordada pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, durante um encontro que juntou também os presidentes Emmerson Mnangagwa, do Zimbábue, que lidera o órgão, e Mugwetsi Masisi, do Botswana, vice-presidente, e ainda Edgar Lungu, da Zâmbia, líder cessante. A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje que o número de casos de infecção pelo novo coronavírus em todo o mundo chegou a 4,6 milhões, enquanto os óbitos subiram para 315.131. As Américas são as regiões mais afetadas, com 2,08 milhões de casos de infecção, seguida da Europa, que apresenta 1,89 milhão, e o Médio Oriente, com 346 mil. No mundo são 1,93 milhões de pessoas curadas da Covid-19, enquanto o número de pessoas atualmente em estado grave é de 45 mil, o que representa cerca de 2% dos casos ativos. O Reino Unido instou hoje a União Europeia a alterar as propostas apresentadas, particularmente em relação ao futuro regime aduaneiro, se os 27 Estados-membros quiserem chegar a uma relação após Brexit até ao final do ano. O negociador-chefe britânico, David Frost, afirma que o que está em cima da mesa não é uma relação justa de livre comércio entre parceiros económicos próximos, mas um acordo de qualidade relativamente baixa, acompanhado por uma vigilância sem precedentes da União Europeia, das leis e instituições do Reino Unido. Já aconteceu uma terceira ronda de negociações sobre o tema entre Londres e Bruxelas, mas sem progressos significativos. A Áustria anunciou hoje que vai apresentar com outros países um plano alternativo à proposta franco-alemã para um fundo de recuperação europeu no contexto da Covid-19, defendendo que não seja financiado por dívida comum e seja distribuído através de empréstimos. O governo austríaco está a manter consultas com a Holanda, Dinamarca e Suécia, um grupo de contribuintes líquidos que Viena sente que pertence. A chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, Emmanuel Macron, apresentaram na segunda-feira uma proposta de um fundo de recuperação para a União Europeia de 500 mil milhões de euros, financiado por emissão de dívida pela Comissão Europeia e distribuído a fundo perdido através de subvenções. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Várias respostas à nossa pergunta do dia. A nossa pergunta do dia tem a ver com a situação em Cabo Delgado. Em menos de 2 meses, 2 missões da Igreja Católica foram atacadas pelos insurgentes nesta província do norte de Moçambique. Contudo, o bispo de Pemba, Dom Fernando Lisboa, não acredita que sejam ataques calculados ou premeditados contra as missões católicas, pois outros edifícios próximos são igualmente atacados, argumenta este líder católico. E a pergunta que nós colocamos foi: o que acha dos ataques dos insurgentes contra as missões católicas em Cabo Delgado? Tivemos várias respostas, mas também tivemos respostas sobre a situação da Covid-19 em Angola, onde a polícia é acusada de agir com excesso de zelo, já tendo causado, inclusive, a morte de 5 pessoas. Tivemos várias respostas também, passo a ler algumas. Salomão Bravo, por exemplo, diz: a polícia angolana precisa de uma reforma muito abrangente e educacional. Miguel Cabingano entende que a polícia angolana tem de ser reiniciada, desde o comandante-geral até o agente mais baixo da corporação. Neto Miguel diz que os polícias precisam de voltar a estudar e a fazer reciclagem do curso de polícia. Cisco Teocrático pergunta: de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste, a polícia só matou ainda 5 pessoas? Freitas Lucas diz que a reforma deve começar a partir do Ministério do Interior e descer até os comandos comunais. Isola Júnior diz simplesmente: é melhor reiniciar o país. Temos aqui várias respostas dos nossos internautas. Infelizmente não temos tempo para ler todas, mas já sabem, estão convidados desde já a participarem, mandando as vossas opiniões sobre os temas aqui apresentados, sobre a situação da Covid-19, onde se encontra. Nós contamos consigo. Muito obrigada pela participação, por nos ter acompanhado. Nós voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem. Boa noite.